palavra de Lucas, capítulo 3, verso 21. Quero que você me acompanhe e só ouça. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Continua no capítulo 14, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu estou rindo porque minha esposa leu isso no começo, Isaías, e nós não conversamos sobre isso. Mas a carne é uma só. Vão aprendendo, homens. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus fazendo isso, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga e todos no templo ficavam olhando nele. Então, verso 21, Jesus passou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa palavra. Diga assim: graças a Deus. Pode se assentar. Hoje se cumpriu essa palavra. Queridos, quando nós estamos para pregar, a gente não combina o que vai falar, mas deu tão certo que a Regina, eu acredito que leu meus pensamentos. Não, é por osmose, que a gente dorme agarradinho. Então a gente, o que eu lutei a semana inteira para descobrir o que ia pregar, ela fala em 5 minutos com uma, com uma agilidade, com uma unção que me emociona. E também pregar depois daquela menina falando desse jeito, meu Deus do céu, é bom demais. Mas essa palavra de Isaías, esse é o primeiro texto que nós vamos ver, o relacionamento que Deus tinha com as escrituras e a importância de conhecê-la. Diz ali a palavra que Jesus procurou, que significa que Jesus já havia feito isso algumas outras vezes. Mas naquele dia, e eu li no capítulo 3, depois de ser batizado, depois de receber o Espírito Santo, Jesus volta ao templo, como esses homens estão voltando hoje. Depois de terem experimentado o poder de Deus, eles voltam à casa do Senhor, como Jesus está voltando. Estão entendendo, homens aí? É só o começo. Deus tem algo para vocês extraordinário, para todos nós. Jesus volta e diz: essa palavra se cumpriu. E naquele tempo essa palavra se cumpriu com o próprio Jesus, e está se cumprindo com esses homens que estão voltando desse encontro, está se cumprindo com aqueles que desejam ter um encontro ainda agora com esse Jesus. E ele é poderoso. Nós estamos no mês da família, nós estamos nesse tempo, e nós falamos no congresso da família, e eu preciso lembrar vocês, falamos de casais que tinham uma unção, que havia sobre eles uma unção extraordinária, mesmo antes de Jesus ter recebido o Espírito Santo, porque desde o princípio ele estava no mundo. Então, querido, quando Noé e a sua família e a esposa recebem aquela ordenança do Senhor para construir aquela arca, foi porque Noé encontrou graça diante do Senhor. E não é uma graça de engraçado, é uma graça de poder, é uma graça de unção. E o que é unção, pastor? Unção é um empoderamento mesmo, é uma capacitação para fazermos aquilo que seria impossível pelo nosso conhecimento, pela nossa força, pelo nosso entendimento. Sabe quando ela fala assim: eu não entendo, quando eu vi, a minha célula dobrou. Isso é unção. Isso é unção, o que está acontecendo nesse lugar. Noé foi visto desse jeito. Eu vejo quando Abraão e Sara, Abraão recebe aquele propósito de sair da sua casa, de deixar o conforto da sua casa, e anda 3 mil quilômetros, anda, e Sara está junto com ele, e pela fé, como esse homem é conhecido como o pai da fé, uma fé que já não era mais dele, era uma unção, era um dom que Deus tinha dado para ele. Diz a palavra que todas as famílias, nessa hora você levanta a mão, todas as famílias seriam abençoadas. Pela fé de um homem, pela fé desse homem nós estamos sendo abençoados hoje, só por causa da fé desse homem teve encontro esse final de semana. Há uma unção nesse lugar, não há? Queridos, Deus está preparando algo extraordinário, algo que pela nossa força não conseguimos fazer, não conseguimos ajuntar, mas pelo poder que há na palavra de Deus, aí será possível. Quando Josué diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é porque há uma unção muito grande. Ele já via sua família fazendo isso. E é isso que eu quero que aconteça na nossa hoje. E há uma família muito especial, que nós precisamos lembrar. José e Maria. O que seria daquela mulher, se José não tivesse uma unção? Sério, pastor? Sim, senhor. José amava tanto aquela mulher, que respeitou ela, dizendo assim, olha, fica tranquila, se você engravidou, não tem problema nenhum, não vou falar isso para ninguém, e eu vou te deixar tranquila. E ele poderia ter feito isso, mas ele ouviu o anjo do Senhor. Quem já ouviu o anjo do Senhor? Eu não ouvi ainda. Não tive essa graça. Mas se ele ouviu um anjo dando um direcionamento para ele, é porque esse cara era bom, era fera. Ele era fera mesmo, pastor? Era. Sabe como era conhecido Jesus? O filho do? Da Maria, não. Ele era conhecido como o filho do carpinteiro. Significa que José foi fundamental na criação de Jesus. Direcionou aquele menino para ser homem. Deu a paternidade que Jesus precisava, a paternidade humana. Não desamparou aquele menino. Se preocupou, sim. Então eu preciso lembrar dessa família porque ela é muito importante. E por que não lembrar no começo do Evangelho de Atos, quando o Evangelho começa a chegar aos gentios, quando Cornélio tem um sonho e manda chamar Pedro, o bronco mesmo, e Pedro teima em não ir, como muitas vezes nós não teimamos, nós teimamos em não ir. Hoje de manhã a Regina falou para mim, você vai mesmo com essa chuva? E eu falei, eu preciso ir. E eu assumi um compromisso. E 6 horas da manhã eu fui, com chuva e tudo. Primeiro eu pedi perdão para ela. Daí pedi para ela orar. Daí ela orou por mim e foi uma benção. Fui e voltei em segurança. E é assim que funciona. Esse homem, Cornélio, tinha uma intimidade com Deus. Havia uma unção naquele lugar, a ponto de Pedro, o principal da igreja, ir lá e pregar. E aquela família se render. Era uma família romana, difícil, dura. Tem outra família que eu preciso lembrar vocês, que não havia expectativa nenhuma para eles, estavam fazendo o seu serviço com excelência, prenderam Paulo e Silas de uma maneira assim, impecável. Os caras trabalhavam bem, mas aconteceu um terremoto. E aquele cara vai fazer o que agora? Vou me matar. Ou me matam ou me matam. Mas havia uma unção naquele lugar, na prisão, no presídio. Aquele homem tinha sido chicoteado, estava passando fome, sede, estava no escuro. E ele diz para aquele carcereiro, não se mate. Eu estou me vendo assim no lugar de Paulo, eu ia fazer a mesma coisa. Sabe uma coisa? Se jogue aqui embaixo, cara. Quero ver o que eu vou fazer com você. Será que a gente não é assim? Está chovendo hoje, não vou na célula. nem dá satisfação, nem dá uma mensagem, nem isso. Paulo disse, não faça isso. Resultado, não só o carcereiro, mas ele, a esposa e os filhos se batizaram naquela mesma noite. Entrou salvação naquela casa. Por que que eu estou dizendo isso? Que porque pela força de Paulo, pela força de Pedro, isso não ia acontecer. Pela humanidade de Noé, de Moisés, não ia acontecer. Queridos, nós fomos também para o encontro como vocês foram, arrebentados. Não havia expectativa. Mas quando a gente tem um encontro genuíno com Deus, há uma unção. E eu quero profetizar que há uma unção sobre a sua família. E eu quero saber se você está disposto a escutar o que Deus tem para falar com você. Amém? Isso é para toda a igreja. E eu quero lembrar um fato muito importante. Que quando... está descrito no Evangelho de Mateus. Entre duas parábolas. Lembra da parábola do semeador? A gente gosta de falar isso na hora de fazer as ofertas, né? Como multiplica as nossas sementes. Mas hoje eu quero falar de algo que vai além. Eu quero falar de intimidade com Deus. Eu quero falar de unção. E olha só o que Jesus fala com os seus entre essas duas parábolas. Diz assim lá em Mateus 13, 10. Então se aproximaram os discípulos. Você consegue estar comigo vendo ele se reunindo com os discípulos depois de um dia pregando, andando pelas cidades, com os pés todos cheios de poeira? E eles se aproximam de Jesus e perguntam: por que lhes fala em parábolas? E Jesus responde assim: para vós, porque a vós os outros, quer dizer, a vocês. E essa palavra eu recebo como se fosse para mim. Você recebe também? Nem sabe o que vai acontecer, mas já recebe. Está crendo que é bênção, não é? Diz assim: a vós é dado conhecer os mistérios dos céus. Então Deus hoje vai revelar mistérios para vocês, para todos nós. Mas para aqueles, não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Receba aí. Mas o que não tem, até o que tem, será retirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. E olha só, de sorte que neles se cumpre a promessa de Isaías. Jesus era assim com Isaías, Isaías era assim com Jesus. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo, e aí ele descreve o que está acontecendo com aquele povo. O coração desse povo está endurecido. Olha só, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder. Olha só, não suceder que ouvindo, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Jesus estava vendo isso naquele povo e separando, como vocês hoje estão separados para ouvir. Não através de parábolas, mas muito claramente o que Deus quer derramar na vida de cada um. Diz assim no verso 17: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Queridos, muitos desejaram ouvir o que vocês ouviram nesse final de semana. Muitos profetas, Jesus está dizendo, desejavam ter ouvido essas palavras que nós estamos ouvindo hoje e não puderam ouvir, porque o coração deles, o coração daquele povo que está aí fora, está endurecido e não desejam ouvir para se converter e por Jesus serem curados. Diz assim: misericórdia, é muito triste. E eu quero ler exatamente o que estava lá em Isaías. Isaías, quando conversa com Deus, Deus fala assim. Então disse ele: vai e diz a esse povo, ouvi e não entendais, vede e não percebe, e não percebais. Insensível está o seu coração. Queridos, esses homens não queriam ouvir. E homens, quando eu estou dizendo, são homens e mulheres. E atrás desses homens, famílias estavam se perdendo. Mas algo Deus quer nos mostrar através dessa palavra. Ele diz assim. Isaías 6:8. Olha como que Isaías conversa com como Deus conversa com Isaías. E eu queria que você imaginasse agora que Deus está conversando com você. E a pergunta é essa. Eu li o versículo 9, mas no versículo 8, Deus pergunta assim a ele: depois de dito isso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Deus falando com Isaías. Deus falando com o pastor Rodrigo, com a pastora Suelen, Deus falando com você, Deus falando comigo, dizendo essas palavras: a quem eu vou enviar? Quem irá por nós? Quem vai por nós? Por mim, Isaías, e por mim, Deus, e por você, Isaías. Sabe o que Isaías responde? Tem ideia ou não? Quem conhece a Bíblia? Isaías levanta a mão e diz assim: envia-me a mim. É isso que Deus quer ouvir de você nessa noite. Envia-me a mim. Porque um dia alguém escutou isso. E hoje nós podemos pregar isso nos encontros. Porque nos sentimos enviados por Deus. Um dia nós escutamos essa pergunta. E Deus está perguntando para você, encontrista: quem irá por você e por Deus? E ele está esperando: envia-me a mim. Porque vocês, nós, estamos sendo preparados para conquistar uma cidade, para conquistar uma nação. Você não foi feito para ficar sentado aqui, não. A notícia é essa. Nós não fomos feitos para ficar parados, não. Essa unção que estava sobre Isaías vem sobre mim e vem sobre a tua casa. Esse é o presente que Deus quer te entregar nessa noite. O presente, pastora Regina leu. Aí já está lá no capítulo 61. E ele começa dizendo aquilo que Jesus declarou quando eu li: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. É isso que aconteceu nesse final de semana. O milagre que você recebeu, não só de cura física, que eu creio que aconteceu lá, mas de transformação, de conversão genuína, é para um propósito, para que você coloque, como aquelas famílias que eu falei, de Noé, Moisés, Abraão, coloque Deus em primeiro lugar. E ele diz assim: quando você me colocar em primeiro lugar, as demais coisas eu vou acrescentar. E é isso que nós estamos vendo nesse lugar acontecer. Olhe para o teu lado. Olhe para o que está acontecendo nesse lugar. Isso é só uma parte do que está acontecendo. Porque isso aqui está se espalhando para as cidades ao redor. E Deus está fazendo um milagre. Porque nós não entendemos que isso seja somente para nós. Não. Isso é para todo o povo. Porque a unção é de multiplicação. E diz assim: pregar as boas novas aos quebrantados de coração. Não aqueles duros de coração. Aí você vai dizer: mas poxa, nem imaginava que esse homem ia para esse encontro. Pergunte para o pessoal do apoio: quanto tempo eles ficaram orando? Tem mulheres aqui que nem acreditam que o homem passou o final de semana sem fazer as coisas que faziam. Vamos deixar por aí. mas é porque alguém intercedeu, porque há uma unção nesse lugar. Tudo que nós fazemos é preocupado com o reino de Deus. E a palavra diz assim: enviar a curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Aqueles que têm, aqueles que desejam, aqueles que anseiam, vão buscar e vão encontrar. Essa é a palavra de hoje. E diz assim: e apregoar um ano aceitável, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar os que choram, porque o dia está chegando. Nós sabemos disso. Os sinais que estão acontecendo estão demonstrando que o fim está muito próximo. E nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos não só nos preparar, mas ajudar outros a se prepararem. Porque nós queremos saquear o inferno e levar almas para o Senhor. Diz mais em Isaías, diz assim: olha só as promessas. Eu falei que tinha coisa boa, não falei? Ele diz assim: edificarão os lugares antigamente assolados. E eu lembrei do Rio Grande do Sul. Eu lembrei. Não há ajuda, não há dinheiro que restaure aquilo. Nós sabemos disso. Nós temos dimensão do estrago que aconteceu. Mas diz assim que restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades antes arruinadas. Você quer mais? Tem mais. Destruídas de geração em geração, aquilo vem, Santa Catarina vem sofrendo, Rio Grande do Sul. Estranhos se apresentarão e apacentarão os nossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós homens, serão chamados sacerdotes do Senhor. Aleluia. E vos chamarão ministros do vosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. É Deus que está prometendo isso. É Deus que está dizendo para nós: tenha fé, nós iremos restaurar aquilo que foi quebrado. Nós iremos dar um jeito, mas com a força do nosso braço será muito difícil. Sim, nós precisamos fazer isso. Nós vemos os vídeos, as doações, em dinheiro se for preciso, em material. Isso é importante. Mas eu estou falando de algo que vai além disso. Da unção que está dentro de você. De propagar esse amor, essa fé. Amar aquele povo. Amar sua família. Você, sacerdote, tem esse propósito. De amar sua esposa. Conquistar sua família para Jesus. Ser o exemplo deles. Hoje de manhã eu estava falando com alguns homens lá em Porto Amazonas. E eu disse para eles: ontem chegou minha filha, tarde da noite, olhei no relógio. Senhora, se chegar? Porque às vezes tem que ser pulso firme. Dá para tirar a pastora sul daqui? Pulso firme. Ei, escuta, menina. Entendeu? Homem. Ah, pai, estava fazendo encontro de colheita das meninas. E precisava ser até essa hora? É que estava muito bom, estava uma unção lá. Sabe por que ela foi fazer esse encontro de colheita? Porque eu mandei. Mandei nada, nem sabia que ia ter. Sabe por que ela vai na cela? Porque eu mando. Vá. Não, meus queridos. Os nossos filhos estão seguindo os nossos passos, não porque nós estamos obrigando. Você quer ter essa notícia também? Não? Você quer ter o privilégio de escutar isso? Pai, eu estou chegando em tal lugar que não é balada, que não é um lugar que preocupa. Um lugar que você nem precisou mandar. Ele já foi. E a obra já aconteceu. Sabe, enquanto a gente está cuidando das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Você quer experimentar isso? É uma unção. E Ele quer te dar hoje. Ele quer que você receba isso. Mas enquanto os homens descem, eu queria convidar você a ficar de pé. Pera aí, que eu quero fechar com chave de ouro. Tem mais aqui, quem quer mais? Olha só. Diz assim: em lugar de vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança aos seus filhos. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Diga assim: recebo. Esse ano é o mês da... do quê? A bênção é dobrada. A promessa está aqui. Fala de dupla honra porque você, sacerdote, porque você, mulher de Deus, vai se colocar na brecha, vai buscar o Senhor todos os dias. O inimigo não vai te encontrar dormindo, não. Você será aquele que estará alerta, vigiando pela tua casa, pela tua família, fazendo a obra de Deus. E o que vai acontecer quando você estiver viajando? Ele vai cuidar dos seus filhos. Ele vai cuidar dos seus negócios. Quem deseja isso? Levanta as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, eu tomo posse junto com esse povo. Dessa palavra. Que no lugar de vergonha que as pessoas têm passado, nós teremos dupla honra. Em lugar de afronta, nós seremos exaltados na nossa herança. E a nossa terra será realmente próspera em dobro. E eu tomo posse e profetizo na vida da tua igreja, desses homens que estão voltando do encontro, que eles experimentarão o melhor do Senhor, que não se afastarão dos seus caminhos. Ele e a casa dele servirão ao Senhor em nome de Jesus. Aquele que crê diz amém. Amém. Graças a Deus.